DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Nuno de Noronha e apresento-lhe as notícias que estão a marcar este sábado, 5 de outubro. Em Itália, as condições meteorológicas obrigaram as equipas de resgate a adiar as buscas de mais de 200 imigrantes que continuam desaparecidos no mar Mediterrâneo. Até agora, os mergulhadores encontraram mais de 100 corpos e mais de 150 pessoas foram retiradas com vida das águas nas imediações da ilha de Lampedusa. Cerca de 500 refugiados provenientes da Eritreia e da Somália tentavam chegar à ilha italiana na quinta-feira de manhã, quando o barco onde viajavam naufragou na sequência de um incêndio. Entretanto, crescem as críticas em Itália contra os governos europeus por não cooperarem no controlo das fronteiras externas. Ainda em Itália, uma comissão do Senado recomendou esta sexta-feira que o ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi seja expulso do Parlamento depois da sua condenação por evasão fiscal. A recomendação foi feita por uma comissão multipartidária de 23 senadores. Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama vai falhar a viagem à Ásia e a presença em duas cimeiras internacionais nesta região, devido à paralisação do governo federal. As operações não essenciais foram encerradas na terça-feira, depois do Congresso não aprovar o próximo orçamento. Os republicanos, que controlam a Câmara dos Representantes, exigem que a lei da reforma da saúde seja atrasada ou despojada de financiamento. Obama diz que esse tema não é negociável e que os americanos não são peões no jogo político. A Síria tem cooperado com os especialistas internacionais ao fornecer informações sobre o seu programa de armas químicas, segundo a Organização das Nações Unidas. Na sexta-feira, um porta-voz informou que a Síria prestou novos detalhes importantes sobre o arsenal. Entretanto, radicais da Al-Qaeda lutam contra homens ligados à oposição apoiada pelo Ocidente, juntamente com militantes curdos em cidades da Síria na fronteira com a Turquia. Os confrontos provocaram pelo menos 19 mortos. A violência entre os rebeldes extremistas islâmicos e os rebeldes tradicionais tem aumentado naquela que se tornou numa guerra dentro de uma guerra na Síria. 4 pessoas morreram no Cairo na sexta-feira quando partidários do presidente deposto do Egito, Mohamed Morsi, entraram em confronto com os opositores. Os apoiantes da Irmandade Muçulmana tomaram as ruas da capital na sexta-feira para exigir o fim do regime apoiado pelos militares. As forças de segurança usaram armas e gás lacrimogéneo para dispersar os manifestantes. 4 pessoas morreram em conflitos no Quénia na sequência do assassinato de um clérigo islâmico. O sheik Ibrahim Ismael foi morto num tiroteio na cidade portuária de Mombasa na quinta-feira durante uma oração numa mesquita ligada à milícia Al-Shabaab da Somália. Esta milícia assumiu a autoria do ataque a um centro comercial em Nairobi, no Quénia, que provocou pelo menos 67 mortos há 2 semanas. O primeiro-ministro de Timor-Leste, Xanana Gusmão, encara como uma obrigação a visita de 4 dias que iniciou hoje à Guiné-Bissau, uma vez que o Estado timorense detém a presidência do grupo G7+. O G7+, é uma organização criada em 2011 que reúne 18 Estados-membros, entre os quais Timor-Leste e Guiné-Bissau, e que defende reformas no modo como a comunidade internacional apoia os países frágeis ou em situação de pós-conflito. Morreu o general vietnamita Vo Nguyen Giap, conhecido por Napoleão Vermelho. Aos 102 anos, Giap tinha no seu palmarés as façanhas únicas de enfrentar 3 grandes potências, o Japão, a França e os Estados Unidos, e de derrotar 2 delas. Filho de modestos agricultores, Giap estudou direito e filosofia, apoiado por professores que viam nele um talento promissor. As negociações para formar uma coligação governamental na Alemanha continuam. A chanceler alemã Angela Merkel e o seu partido CDU não conseguiram uma maioria absoluta nas eleições há cerca de duas semanas. As principais figuras da União Democrata Cristã estão reunidas com os sociais-democratas em Berlim para iniciar as negociações. Estas foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportug@dw.de. Se preferir, pode deixar um comentário na nossa página do Facebook DW Português para a África, ou então envie-nos uma mensagem para o número 0049-1758-1982-73. Contamos com os seus comentários. Fique agora com o programa Contraste.
DW Contraste.
Hoje consigo Johannes Beck. E hoje vamos falar sobre a pobreza rural em Moçambique. Com João Mosca, economista moçambicano e diretor do Observatório do Meio Rural, uma organização não-governamental com sede em Maputo, que faz pesquisas sobre a situação nas zonas rurais de Moçambique.
Estamos a viver um período com duas tendências contraditórias em Moçambique. Por um lado, há um aumento do produto interno bruto com grandes investimentos na área dos recursos naturais, com aumento do produto interno bruto na ordem de 7% por ano. E por outro lado, vemos que a pobreza dentro do país está a crescer. Isto tem uma explicação?
A razão principal disso é que o investimento, os grandes investimentos que impulsionam o crescimento económico, são sobretudo investimentos externos virados para exportação, com pouca criação de emprego local.
Em que zonas do país a pobreza está a aumentar?
Bem, nos últimos estudos indicam que a pobreza aumentou nas duas províncias mais populosas, na zona de Zambézia e de Nampula, e que tem aumentado em termos de número de pobres, sobretudo nas zonas rurais, mais do que nas zonas urbanas.
Há 10 anos que foi assinada a Declaração de Maputo por muitos países africanos, em que os governos se comprometeram a investir mais na agricultura. Há muitas iniciativas de ONGs, como também aqui da Alemanha, que investem em projetos no meio rural, em Moçambique. Ao mesmo tempo, a pobreza rural aumenta. Porquê?
Quer dizer, Moçambique ainda não aplicou esse princípio dos 10% do PIB para o orçamento do Estado. Em média, os últimos 8, 9, 10 anos, o Estado moçambicano aloca cerca de 4% do orçamento à agricultura. Mas não só isso, também a eficácia dos recursos que são utilizados é muito baixa. Se cerca de 70, 75% da população tem como agricultura, e particularmente a agricultura de bens alimentares, como sua principal fonte de rendimento no meio rural, e se esta área produtiva está em declínio ou está numa situação de não crescimento, então aí se justifica bastante a questão do aumento da pobreza, sobretudo, principalmente nas zonas rurais. É verdade que tem havido um melhoramento de saúde, de educação, de abastecimento de água e mesmo de alguma eletrificação, sobretudo nas vilas principais, mas, por outro lado, existem grandes problemas de qualidade nesses serviços, não é?
Devia ser lógico para a política apostar mais no meio rural, onde se concentram também a maior parte dos votos. Por que é que não acontece?
A volta de 75% do voto é meio rural, não é? Mas também é verdade que o custo do voto é muito baixo. A população é pobre e, portanto, existem diferentes formas de cativar e de canalizar, mobilizar o voto com custos muito baixos, não é? Com pequenas obras de beneficência, com pequenas obras de saúde, com pequenas ofertas nos momentos das campanhas, camisolas, camisetas. Portanto, é fácil, e também com um sistema de poder bastante dominador e com base em sistemas de controle da população bastante fortes.
Portanto, o meio rural, as pessoas que vivem no campo em Moçambique não têm lobby?
Sim, não têm lobby, não estão, o nível de formação é muito baixo, a informação também ainda é muito limitada, os níveis de organização do meio rural, dos pequenos produtores, pequenos comerciantes, é um nível de organização muito básico ainda. Não possuem formas de organização que sejam capazes de influenciar o poder e de ter capacidade para reivindicar os seus direitos, as suas preocupações, as suas necessidades do seu progresso económico, das suas atividades económicas, dos seus níveis de vida, etc. Portanto, essa capacidade reivindicativa e de lobby não existe.
Um dos carros-chefe do governo moçambicano tem sido o Fundo Distrital de Desenvolvimento, que dá 7 milhões de meticais a cada distrito por ano, aproximadamente 170 mil euros para a redução da pobreza. Isso tem funcionado?
Quer dizer, inicialmente esses recursos foram utilizados para fins que não sejam os diretamente produtivos. Nos últimos 2-3 anos, penso que já houve uma certa mudança. Começa a haver algumas pequenas investimentos locais ligados a comércio, a artesanato, a transportes, menos na agricultura e menos ainda na produção alimentar. E esses dinheiros são alocados através lá das comissões distritais, que são naturalmente dominadas pelo sistema do poder. Esses dinheiros são praticamente a fundo perdido. Os níveis de reembolso desse dinheiro é de cerca de 5% a nível nacional e não existe nenhum mecanismo de obrigatoriedade de devolução dos dinheiros. Portanto, são recursos que o Estado injeta no meio rural para ganhar esse domínio sobre a população e também a questão do voto e consolidar ao nível do território local, do meio rural, as tais alianças de poder. Né?
Existe agora uma tendência de deslocamento do centro económico do país de sul para o norte, com as descobertas de carvão na província de Tete e gás e petróleo na província de Cabo Delgado. Quais as consequências que esta deslocação do polo de investimentos do sul para o norte poderia ter?
O grande risco que isso tem é ver como é que os grandes grupos de interesse económico externos, associados com grupos internos, se vão movimentar no sentido de que existirá ou não uma certa etnização, uma certa regionalização dos grupos económicos em relação aos territórios de origem dos sócios nacionais. Não é? Esse risco existe.
E qual seria o risco?
Quer dizer, o risco pode ser o risco de conflitos, como acontece em muitos países africanos. Num caso extremo pode haver riscos de divisões do território nacional, como acontece no Sudão, como houve tentativas várias noutros países, Nigéria, Angola, etc. É um risco que pode existir, não há razões muito fortes para que elas possam não existir. Há o risco de uma certa desigualdade do crescimento económico territorial, que já existe, mas agora uma certa alteração do desenvolvimento territorial, portanto as zonas mais pobres começarem a ser as mais ricas.
O país parece estar agora numa encruzilhada. Acha que existe o risco de Moçambique se tornar uma segunda Angola, um país em que uma pequena elite política detém também todo o poder económico e em que um grande crescimento, um alto crescimento económico beneficia apenas poucos e em que a larga maioria vive na miséria?
Sim, esse fenómeno está em curso. Existem muitas evidências de que esse processo já se iniciou. Existe uma grande concentração de recursos em certos grupos da elite moçambicana, a construção de empresas, capacidade de investimento, envolvimento em negócios internos e com o capital externo, relações com o setor financeiro, com o setor ferroportuário. Portanto, surgem pessoas com grande capital, grande capacidade financeira da elite moçambicana e muito concentrado. Não é toda a elite que se beneficia disso, mas existe uma grande concentração de renda em um grupo muito restrito de pessoas. Portanto, o fenómeno de Angola está a emergir em Moçambique, inclusive ao nível das famílias, do poder, muita presença da família do presidente Eduardo dos Santos de Angola, está a aparecer também a família Guebuza.
É possível evitar a angolanização de Moçambique com a não reeleição do presidente Guebuza?
Quer dizer, não sei, tudo isso são grandes incógnitas, não há respostas definitivas. O presidente Guebuza deixar de ser presidente não significa deixar de ter influência sobre o poder, na medida em que ele continuará sendo presidente do partido no poder, da Frelimo, e também sabemos que é a Frelimo que comanda e dirige o Estado e a governação, portanto, as grandes decisões são feitas dele, na Frelimo e não na governação. E se assim é, portanto, existe a possibilidade de continuar a haver a grande influência de Guebuza em tudo que é a atividade governativa e a atividade económica, mesmo que seja a partir da sua presidência do partido, não é? O elemento esperançador maior que existe é ao nível da formação de novas elites de intelectuais, de académicos, de gente formada, técnicos em grande quantidade, que não são absorvidos pelo sistema do poder e que, a partir de fora do poder, comecem a ter uma atividade política, social e de intervenção mais forte e que possam constituir realmente novas alternativas de poder mais sérias, mais sério. Mas isso dependerá também de todo o processo de como está sendo constituído o sistema educativo em Moçambique, particularmente ao nível das universidades, etc. Também aí há uma grande luta e, portanto, tudo está em aberto, tudo está em encruzilhada, as oportunidades são grandes, mas os riscos também são muito grandes.
Foi uma entrevista com João Mosca, do Observatório do Meio Rural de Maputo. João Mosca esteve na Alemanha a convite do Comitê Coordenador Moçambique-Alemanha, Koordinierungskreis Moçambique, KKM.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao sétimo episódio da radionovela Higiene, como evitar a diarreia. No episódio anterior, Samuel e Gisela, depois da má experiência com a diarreia, assumiram a responsabilidade de ensinar hábitos de higiene aos colegas. Para tal, contaram com a ajuda do tio de Samuel, Eduardo, que trabalha na área da saúde. Em casa, os adolescentes também conseguiram convencer Maria a lavar os vegetais antes de comer. E há mais lições importantes para aprender em casa.
Mãe, não compramos comida mais.
Achas? Já viste como tu comes?
Por falar em comida, estou a morrer de sede.
Samuel, por favor, vai buscar água para Maria.
Ah, temos um problema.
O que foi agora? Não há água. Temos esta comida toda e nada de água.
Esta água não foi fervida.
Bem, nunca fervi água para beber em toda a minha vida. E estou aqui, viva e saudável.
Sim, mas agora sabemos mais, tia.
O que não impede que eu tenha sede. Só desta vez, dá-me lá água.
Mãe, lembras das crianças a fazer necessidades no rio? Da lavagem de roupa, das vacas a pisarem excrementos e depois a entrarem na água enquanto bebiam? Contaminaram a água com germes de diarreia.
Já para não mencionar que choveu depois de eu ter me aliviado no teu jardim, tia, quando tinha diarreia. O que eu deixei no teu jardim foi para o rio. E agora pode estar naquela água para beber. Que porcaria.
Parem, parem, parem. Fervam a água. Eu espero. Não quero essa diarreia.
E já que se tornaram tão bons nisso, por que não preparam os alimentos crus? Depois eu e a Maria vamos cozinhá-los.
Ótimo.
Eu alinho, Gisela. Vamos lavar os vegetais todos. Vamos lavá-los com água fervida.
Depois vamos tentar secar a água o máximo que for possível.
É para já, Gisela.
Agora vamos cortar a carne.
Meninos, tenham cuidado com aquela faca.
Nós temos cuidado, tia. Meu Deus, vejam aquelas moscas. Acho que cheirou a carne lá de fora e vieram. Pode estar a transportar aqueles germes. Oh.
Vamos cortar a carne rápido e depois tapámo-la.
Tapar a carne? Para quê? Se a vamos cozinhar daqui a uns minutos.
Porque só demora alguns segundos para que as moscas pousem na carne e deixem lá ovos e bactérias. Então, quando comemos, também comemos as coisas más.
Bom, vou cozinhá-la bem para matar esses parasitas e germes.
Vamos fazer as duas coisas.
Joaquina, estava uma delícia.
Foi preparado em equipa. Agora ajudem-me a levantar a mesa e a levar os pratos para a cozinha.
Estou tão cansada. Foi um longo dia.
Também estou cansada.
Ai, ainda temos louça para lavar. Joaquina, estás a pensar no mesmo que eu?
Samuel, Gisela, deixem os pratos no lava-louça. Estamos todos cansados. Lavamos isso amanhã.
Não, mãe. Lavamos a louça agora. Se a deixarmos aqui, as moscas vêm e corremos o risco de apanhar diarreia.
Tia, eu e o Samuel lavamos.
Sim.
Está bem.
Se todas as crianças tivessem as suas rotinas higiênicas, as infecções poderiam ser reduzidas, tal como a morte. E são apenas simples ações repetidas uma e outra vez, como lavar as mãos e lavar os alimentos antes de comer ou cozinhar. Um investimento simples na boa saúde. Mais tarde, nesse mesmo dia, o cunhado de Joaquina, o Eduardo, aparece.
Tio Eduardo, quando os médicos me fizeram testes no hospital, eles falaram-me dos parasitas e das bactérias que vivem nos intestinos.
É verdade. No laboratório, eles mostraram qual era a bactéria e os germes.
É possível que alguém apanhe essas bactérias?
Oh, sim. Qualquer pessoa.
Mesmo quando se tem bons hábitos de higiene, como lavar as mãos, lavar os alimentos e ferver a água que se bebe?
Sim. Mesmo quando se tem bons hábitos de higiene. Lembre-se que também compramos comida já preparada em cafés e restaurantes, apertamos as mãos e tocamos em superfície em áreas públicas, etc. Continuamos expostos, mesmo quando temos hábitos de higiene em casa.
Se calhar também devíamos fazer testes.
Não é má ideia.
Não estou doente, não tenho diarreia. Então, por que haveria eu de fazer testes?
Ah, Maria, eu acho que é uma boa ideia. Estivemos todos expostos aos germes, a parasitas que causaram a diarreia durante bastante tempo. Eu quero fazer testes.
Eu também. Tio Eduardo, os meus amigos lá da escola também podem fazer testes.
Claro que podem. Vamos organizar os testes com a tua professora. Em breve irei à tua escola.
Qual é o objetivo? Imaginemos que venham os parasitas ou os ovos de lombrigas no meu intestino. Se não me estiverem a pôr doente, então para que incomodá-los?
Não se deixe enganar. Se tiver algum, então deve saber que eles estão a crescer lentamente. O intestino é um bom sítio para eles se desenvolverem. E a diarreia vai acabar por surgir.
Oh, já me assustou o suficiente. Também vou fazer os testes.
Ótimo, ótimo. Fico contente. Vou tratar de tudo e vamos todos ao hospital fazer os testes.
Normalmente, quando visitamos um hospital, ou é porque não estamos bem ou porque vamos visitar alguém que está doente. Mas não desta vez. Samuel, sua família e vizinhos estão aqui para fazerem testes às bactérias e parasitas que causam a diarreia. Mais vale prevenir do que remediar.
Muito bem. Aqui estão os recipientes. Por favor, dê uma amostra das vossas fezes. Também vamos tirar sangue.
Querem que eu o ponha neste frasquinho? Não é um bocado embaraçoso?
Tia Maria, não é embaraçoso. É apenas algo que tem de ser feito.
Tu só estás com medo, mãe. Devias orgulhar-te por estares a fazer isto.
Maria, minha amiga, vamos fazer isto pela bebê. Se eu e tu soubéssemos mais, a bebê ainda estaria viva.
Está bem. Pela bebê. Vamos fazer isto.
Ótimo. Vamos continuar. Trago as vossas amostras de fezes.
Eduardo, quando eles as examinarem e descobrirem aquelas coisas más, o que é que vai acontecer?
Se encontrarem germes que te possam pôr doente, vão te dar medicamentos para te tratar.
Bem, se pretendem dar-nos remédios, por que é que não nos dão agora? Um saco cheio para a família e nós voltamos para casa e partilhámo-los, sem ter que passar por este processo embaraçoso.
Deixe-me explicar. Isto é muito, muito importante, por isso ouçam com atenção. Cada pessoa recebe medicamentos conforme o tipo de parasita ou bactéria que tiver no intestino. E é para tomar de acordo com a prescrição.
E o que significa isso?
Significa que tem de tomar os medicamentos exatamente como foram receitados pelo médico. É preciso tomar a quantidade certa em todas as alturas indicadas e até acabar.
E se não me estiver a sentir mal, não posso parar? Por que eu tenho de acabar de tomar os medicamentos?
Porque se não o fizeres, as bactérias e os parasitas vão ter uma nova oportunidade e vão começar outra vez a espalhar-se pelo teu intestino. Então vais ter diarreia.
Muito bem explicado. E agora temos todos um trabalho para fazer. Vamos continuar.
Samuel, despacha-te. Não quero que a minha mãe nos veja a comer o guisado dela, né?
Mas está frio. Se calhar podemos aquecê-lo.
Mas se aquecermos, a minha mãe vai sentir o cheiro da outra sala e vai ficar a saber que somos nós que estamos a comer.
O que é pior? A tua mãe zangar-se ou ficarmos com diarreia?
Sim, realmente tens razão. Esqueci-me que é provável a comida fria ter bactérias. Tem estado para aí exposta.
Temos de aquecê-la.
Yeah.
Samuel e Gisela estão agora a tomar muitas iniciativas em casa. Já aprenderam muitas maneiras-chave de prevenir a diarreia e conseguiram que as mães os ouvissem e cooperassem. Também deve haver mais oportunidades na escola para impedir a propagação da diarreia. Ouça o próximo episódio do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, para descobrir. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning by Ear? Escrevam-nos um e-mail para afriportug@dw-world.de. Mas também podem mandar uma carta para Deutsche Welle, Programa em Português, 53110, Bona, Alemanha. Ou enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Até à próxima.
DW Espaço do Ouvinte.
Um ouvinte que não se identificou escreveu que os Estados Unidos da América são responsáveis pela situação crítica que se vive no Egito e noutros países. Este ouvinte enviou-nos um SMS. No Facebook também recebemos vários comentários. José Gabriel escreveu: o cancelamento da viagem à Ásia é uma atitude certa que demonstra o nível de preocupação do presidente Obama face ao problema. Mas não é suficiente. É necessário que solucione imediatamente essa questão sob o risco de perder a confiança dos que o elegeram. Joaquim Lourenço Mubano publicou o seguinte comentário: é lamentável a perda de vidas humanas que se tem verificado no Mediterrâneo. São centenas de vidas que se perderam, incluindo crianças, uma situação que se repete com muita frequência. As autoridades italianas e todos os que são afetados por esta crise devem reunir esforços para se evitar perdas humanas. Este mesmo ouvinte diz ainda que a crise orçamental que se verifica nos Estados Unidos já ultrapassou todas as expectativas e é preciso que os dois partidos se entendam rapidamente para se evitar o caos total. Mumad Adano escreveu: nos Estados Unidos urge chegar a um acordo entre as duas partes, os republicanos e os democratas, para evitar a manutenção da paralisação, que está a ter um impacto negativo na economia e na vida social dos norte-americanos. Estes foram os comentários. Obrigado aos nossos ouvintes pela participação. E já sabe, está completa a informação por agora. Pode continuar a enviar-nos a sua opinião da forma que preferir, por SMS, e-mail ou através do Facebook. Mantenha-se atualizado no nosso website www.dw.de/português e acompanhe-nos mais logo na emissão da noite. Obrigado por ter estado desse lado. Despeço-me a partir de Bona, na Alemanha. Tenha um bom dia.